A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, boa noite. Boas notícias, tem novela nova na área. Nova, não exatamente. Amor de Mãe é a primeira novela que entrou para a história antes de sair do ar, ou melhor, por sair do ar antes de terminar. Faz quase um ano já, a pandemia chegou, barrou olhar para frente, nos fez olhar para trás, para lembrar, até como consolo, que um dia isso que a gente vive hoje também será passado. Sim, claro que valeu muito a pena ver de novo as novelas clássicas, grandes momentos, mas que saudades, né, dos pequenos prazeres inéditos, assim como o pão quente que acaba de sair ali na padaria, do capítulo de hoje da novela que a gente está esperando desde ontem. Agora sim, a gente tem de novo no ar uma história para reunir a família brasileira em torno de questões do nosso tempo, um tempo de mudanças que pautam e que se refletem nos folhetins. Foi tudo, naquele momento, quando estreou, um sopro de alegria. Aí veio o desastre sanitário, né? Corta, corta, corta não, tranca os estúdios. E aí, dos fios soltos que restaram, a trama da vida real foi tecendo uma amizade mais sólida ainda entre as protagonistas da ficção. Na ficção, uma babá, uma comerciante e uma advogada, vividas por três grandes atrizes que, segurando a onda umas das outras, acabaram por manter viva a própria novela.
Tá gostando de estar de volta aqui?
Ai,
já tá chorando. Ó, já vai. Tá vendo? Eu falei que a pessoa
não tem que chorar. Não, é que é muito chato encontrar quem você tá com saudade.
Saudade, já passamos por isso.
Amor de Mãe volta ao ar agora em março com Regina Casé, Adriana Esteves e Thaís Araújo, Lourdes, Thelma e Vitória. Cara, é tipo uma estreia de novo agora, esse negócio, entrar no ar agora em março?
Tipo uma estreia, tem tanto tempo que vai ser tudo de novo.
Nunca aconteceu nada parecido, né? É uma, a primeira novela que entra para a história por ter saído do ar. Antes de terminar, quero dizer. Regina, você que ficou durante a separação forçada, assim... Você ficava fantasiando fazer o que com essas duas quando as reencontrasse numa gravação? E quero saber se conseguiu fazer.
Então, quando a gente se encontrava na gravação, a primeira vez era de máscara com a Thaís e com a Adriana também. Demorou muito até chegar a cena sem máscara. Mas a gente estava tão trancada e tão acostumada que a gente não tinha coragem. A Adriana tinha um cacuete engraçadíssimo. Peraí que eu vou mostrar, me arranja uma máscara aí qualquer. Ela ficava com a máscara na mão, assim, ó. Aí ela falava assim, ó. Regina, você acha que não sei... Você acha que não sei... Ela ficou, tipo, com um tique de máscara, entendeu? Eu falava, Adriana, a gente tá isolada, a gente tá trancada, a gente fez teste e não sei o quê, e tá tudo ok, tá negativo. Mas ela falava assim comigo, ó, da maquiagem, tudo que é lugar era assim. Rê, você acha que dá pra fazer não sei o quê? Ela ficava com uma máscara na mão. Hilária.
Mesmo testada, dava medo.
Não, mas é claro, a gente... Como a Regina disse... Aliás, vamos ver aqui o vídeo do dia da volta às gravações, onde a Regina diz isso. Eu não saio de casa desde 14 de março. É assim que começa.
Estou aqui
ver.
Nesse mesmo lugar.
Eu também!
Gente, desde o dia 14 de março que eu não ando de carro, que eu não vejo gente, só a minha família. Muito estranho. Eu tô indo pro meu primeiro dia de trabalho. Parece que eu sou uma menininha indo pro primeiro dia de aula. Gente, olha quem chegou, primeiro dia. Tá com medinho ainda, né? Mas vai melhorar, você vai acostumar. Olha, meu amor... Eu tava com muita saudade, tô aguentando.
Fala alguma coisa pra você ouvir a sua voz com essa margem, não sabe nem que
é
você.
Ai, é que é primeiro dia, a gente fica um pouco emocionada de voltar. Assim.
Ficamos. É. Choramos e tudo. Parece uma novela.
Só de vir pra cá, de sentir esse astralzinho, de falar, cara, tá mó sol, que maneiro. Já fico feliz. Me energizo, entro no estudo, trabalho até 9 da noite.
Ai, meu Deus. Thaís, e sequelas do confinamento? Como é que você lidou aí? O casal vai bem? Tudo legal? Porque...
Olha, Pedro, vou te falar, cara. Foi muito difícil. Foi muito difícil, gente. Muito difícil. Ficamos nós quatro só durante 6 meses até a gente... Até gravar 6 meses... Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 6 meses. Eu só entrei no estúdio em setembro. Então, ficamos só nós quatro. O que, no final das contas, a gente tem um ganho maravilhoso, né? Mas o percurso foi danado.
Ainda bem que o Lázaro é um monge, né? Assim,
não, o Lázaro não super. É um monge. Isso é uma mentira. Eu não aguento essa história. Só porque eu sou mais falastrona, sou mais pra fora, as pessoas falam, nossa, né, o Lázaro é tão calminho, você... Aí eu fico levando a fama da que briga, da não sei quem, e ele do longe.
Né? Diz, inclusive, que ele é muito organizado. Né? Diz que ele é muito organizado, né?
Não, ele é organizado. Isso ele é. Mas, mas aí ele tem o tempo dele e eu tenho o meu. Eu sou, de fato, mais agitada. Mas... Eu ficava muito nervosa, porque ele ficava muito calmo.
Aqui é igualzinho. A coisa que eu mais fico nervosa é o Estevão calmo. Quanto mais ele fica calmo, mais eu fico irritada.
E, Vladimiro, você é comadre de Thaís, né?
Tá.
Porque Vladimir e Lázaro...
É.
Cedinho. É, irmãos.
As meninas sabem... Eles são irmãos, nós somos comadres, e a Rê também é muito nossa amiga, conhece Vlad. Vlad, ele é um parceirão, a gente reafirmou a nossa dupla. Ele faz tudo em casa, ele curte fazer os trabalhos da casa, ele curte criar os filhos, e ele tem um fôlego muito grande, ele tem uma tolerância até para, na hora da dor, que não está sendo fácil para ninguém... Ele tem uma capacidade de transformar essa dor no que vai nos enriquecer. Então, ele me ajudou muito a promover uma saúde mental aqui para casa, para os meninos.
E, Regina, eu fico aí pensando que, de férias do amor de mãe, você teve muito espaço para amor de vó, né?
Foi.
Você aproveitou essa intensidade de convívio muito maior do que seria numa vida normal?
Pedro, eu acho que a pandemia, que nem a gente, a maior qualidade sempre é o maior defeito. Então, o maior defeito da pandemia, a gente ficar, assim, fora o sofrimento, a gente está falando da vida doméstica. O maior defeito da pandemia é que eu nunca fiquei 24 horas com o Estevão. Ele ia trabalhar, eu ia trabalhar, a gente se encontrava, estava com saudade. Agora eu fugia dele, ele fugia de mim, não tinha para onde, entendeu? Pra gente dar um refresco, assim. Então, teve momentos lindos que a gente falava, graças a Deus, a gente tem um ao outro, e se abraçava e fazia... Outros a gente falava, que saco, que pena, preciso conversar com outra pessoa, porque também fica muito desgastado, só probleminha, resolver coisinha da casa o dia inteiro. Aquela... Agora, a grande vantagem é, quando, com o volume de trabalho que eu tenho e que ele tem, a gente poderia ficar perto das crianças 24 horas por dia. Acho que nem nas férias. Porque mesmo nas férias eu chegava tão cansada que eu tinha uma licença para ir dormir o tempo todo. Ou você brinca um pouquinho, não sei o quê. Aqui não, era tudo 24 horas por dia com as crianças. Então era genial. Todo dia de manhã o Brás fazia vitamina... Né? A Benedita postou bastante ele fazendo açaí, vitamina de banana, vitamina de abacate, ensinando. O Rock aprendendo a fazer milhões de coisas. Olha, consegui subir na árvore, olha, consegui não sei o quê. Então, isso daí é uma riqueza e um legado da pandemia de memórias e um legado emocional maravilhoso.
Eu digo mesmo, tem duas pequenininhas, uma fez 3, a outra fez 1. Eu jamais teria tido essa intensidade de convivência. Agora, eu falo isso com um pouco de um pouquinho de vergonha, né? Porque é uma graça no meio da desgraça geral. Mas, enfim. É,
exatamente. É.
A mamãe falou uma coisa tão bonita, assim, meus momentos de desespero em que eu ligava para minha mãe, não aguento mais essas crianças, não aguento mais, chorando com a mamãe. E ela falava, minha filha, você está tendo a chance de educar os seus filhos à sua maneira. Você trabalha tanto, presta atenção nisso, valorize isso. Eu acho que a mamãe tem toda a razão, assim. É, o que a gente conquistou de intimidade, nós três somos mulheres que sempre, nós quatro aqui, né, pais que sempre trabalharam muito, né? Eu não tive a chance de passar os 10, meu filho vai fazer 10 anos agora em junho, os 10 anos da vida dele tão intensamente quanto eu tive agora, nem os 6 da minha filha. Esse último ano, ele tem que servir para alguma coisa, né? Assim, para além de toda a dor, sofrimento, perda, né? E eu acho a convivência com os filhos, com as crianças e com os nossos companheiros também, assim, que a gente conseguiu conquistar de intimidade e de, aqui em casa eu falei, Lázaro e eu, a gente virou sinônimo de que, o que é fechamento, né? Isso aqui é fechamento. É o que a Adriana falou com do Vlad e a Regina com Estevam, assim. Quem não separou, afirmou o fechamento, sabe?
E você, Adriana, com essa história que a Regina falou de ficar se sentindo, como é que eu posso ser feliz no meio dessa desgraceira?
Eu acho que também eu conversei muito com minha mãe, e minha mãe falou que nos momentos de mais dor na vida a gente tem que procurar alegria, que é essa alegria que vai ajudar a gente a cuidar dessa dor, transformar essa dor. E eu procurei isso, Bial, eu procurei com boa leitura, eu procurei com bons programas, bons filmes, estar sempre antenada ao que estava acontecendo no mundo todo, para ter o conhecimento, mandar longe a ignorância, para ter uma esperança maior, um otimismo maior. E produzir coisas entre os meus, na minha casa, que tinha assim, uma vez por semana, tinha que tomar um banho, botar uma roupinha bonita para comer o cachorro quente, para comer o hambúrguer.
Não pode ficar de pijama o dia inteiro, marcado, tem que fazer a barba, no meu caso.
Mas eu demorei para sair disso. Demorei muito para sair dessa vaga.
Como é que foi para você, Thaís?
Pedro, eu fiquei bem uns 3 meses acordando, querendo que o dia acabasse. Acordando assim, abrindo o olho e falando, mais um dia, vamos lá. Triste, assim. Down demais, difícil de sair. E aí, o meu maior desespero é isso, que eu queria ajudar as pessoas. Eu falei, o que eu posso ajudar? Eu posso ajudar financeiramente. Então, eu saí, porque eu posso fazer isso, posso fazer isso, posso fazer aquilo. E aí, só que eu falei, cara, isso aqui não vai acabar nunca mais. A gente tem que ampliar isso. Eu sou uma pessoa física, eu tenho um limite nesse lugar. E aí, procurando parceiros e coisas de fazer. E aí, eu via que tudo que eu fizesse, eu não ia conseguir resolver o problema. Porque o problema é um bicho de 7 cabeças. Eu pensei, eu falei, cara, a gente está numa areia movediça. Eu vou ter que sair desse lugar. E aí, cuidar de mim, cuidar da minha cabeça. Mas eu estava de uma maneira que eu falei, meu Deus, será que isso que é depressão? Acho que sim, pelo menos o início de uma depressão, assim, que era isso. Levantava falando, eu não queria ter acordado hoje. E aí,
se deixar escorrega e vira uma depressão mesmo.
E fui muito salva pelos meus filhos também, né? Porque com duas crianças tão pequenas dentro de casa, criança tem esse poder de te fazer, de te impulsionar, de falar, eu tenho que fazer. Mas foi muito difícil.
Mas sabe o que vai ajudar muito? A volta da novela ao ar vai ajudar muito as pessoas, as famílias, o Brasil. Era uma novela que tinha pegado, que fala de valores muito próximos à família brasileira.
Alguém tá voltando? Olha com quem eu passei o dia todinho hoje. Com quem? Dona Lourdes. Dona Lourdes tá voltando. Olha pra aí. A sombrinha, a toalhinha, tava com tanta saudade da minha bolsa. Tô até emocionada, gente, de voltar. Estamos chegando na área.
Vem cá, Regina, uma das marcas da Lourdes era o lencinho com o nome bordado. Agora ela tem uma máscara personalizada?
Ela tem máscara personalizada, continua com as toalhinhas e ela, como eu imaginava, eu adorei que eu acho que eu nem comentei isso com a Manuela, e quando alguém me perguntava o que, que a Lourdes está fazendo na pandemia, eu falava, está na máquina de costura ali fazendo máscara para vender e sustentar e para dar. Pra... E eu cheguei lá, a primeira cena era eu na máquina fazendo muita máscara. Porque é óbvio que a Lourdes ia... Ela fez de tudo para se virar, mas máscara foi a primeira coisa que todas as pessoas, né, que trabalhavam informalmente, senhoras dentro de casa, fizeram máscara para vender, né? Isso é que é legal. Eu acho que teve, no começo, eu falei, ai, que horror, a pandemia vai entrar na novela e tal. Mas você sabe que a novela em si já é um gênero mais do que realista, naturalista, né? E eu acho que a pandemia trouxe para esse nosso trabalho uma proximidade ainda maior, que eu acho que não existia antes. Porque não é uma coisa que acontece normalmente na vida das pessoas. É um negócio que nunca aconteceu no mundo, que nunca aconteceu com ninguém. E, pela primeira vez, as pessoas da novela estão vivendo o que você está vivendo naquele instante na sua vida. Isso eu acho até mais histórico do que parar a novela e voltar à novela. É quase como se a gente fosse o jornal do dia, né? Tem um lado documental da pandemia que é muito importante na novela.
Tem uma história que começa em 19, que vem até hoje, que é a novela da novela, que um dia talvez vá ser contada de alguma maneira, porque é uma história extraordinária. Como você disse, nunca antes ninguém podia nem imaginar que algo assim fosse acontecer.
Agora, o mais triste da novela, mais triste de tudo, é porque quando a gente começou a gravar, aí tinha muita insegurança. Tipo assim, ah, vai usar máscara, não vai usar máscara. Gente, quando a novela for ao ar, lá em março, a gente vai estar fazendo uma novela de época. E não...
É uma pena que não é.
Não. Isso eu acho de uma tristeza inacreditável.
Terrível, eu também.
O que que, para a Vitória, o que que a pandemia afeta na vida dela, no percurso dela de personagem? Assim?
Ah, acontece uma coisa super bonita. Né? Na verdade, na Vitória, a maternidade, né, trouxe uma redenção. Por atitudes que ela teve durante a vida de forma imatura, precipitada, e foram atitudes muito graves. E a maternidade, ela foi uma mulher que optou, né, pela vida profissional, e quando ela foi tentar a maternidade, ela teve muitos desafios. De repente, ela se vê com 3 filhos, né? Meu Deus do céu, que vida, que maluquice que aconteceu na vida dessa mulher. Mas a maternidade deu a chance dela olhar para ela e dela escolher que tipo de pessoa ela ia ser. Ela teve a chance de mudar. A maternidade foi a chave da mudança para essa mulher. E na pandemia, ela como advogada, porque então, até então ela tinha ficado muito voltada para a maternidade, ela começou a... Pode dar spoiler?
Eu já quase
não,
dei.
Não, pode! Não, ó. Não. Mas eu acho que isso é bonito. Assim, vou dar esse spoiler, tá, gente? É porque também não é um spoiler que... Tá, é um spoilerzinho. Ela começa a trabalhar com as mulheres que sofreram muita violência doméstica durante a pandemia, né? Ela começa a fazer esse trabalho, ela volta ao trabalho para atender mulheres que vêm sofrendo violência doméstica, não só durante a pandemia, mas durante a pandemia a gente sabe que os casos aumentaram muito. Então, ela encontra no trabalho, pela maternidade, um significado para aquilo, para além do material, assim. E ela, como uma super advogada, eu não tenho dúvida que ela vai fazer uma carreira brilhante.
Que espetáculo! O que a Regina estava falando, né? Como a novela brasileira tem isso de ser mais que naturalista, mais que realista, naturalista, e refletir em tempo real o que está acontecendo no país. É incrível. Agora, falar em spoiler, então, Adriana. Perto de Thelma, Carminha será uma amadora?
Amor... Carminha deve ter ficado muito assustada com o Thelma. Thelma é terrível. Olha, assim, tudo que Carminha fez com Nina, Thelma fez mais com Lourdes.
Pior.
Pior.
Bem fez pior. Adriana, mais. Você lembra? Bem lembra pior. Um dia, lá no começo da novela, quando você achava que a Thelminha ainda ia era ser boa. Legal, ia ser, era boa. Eu também achava e queria. E eu acho que eu fico até o último capítulo apaixonada pela Adriana e pela Thelma, mesmo com aquilo tudo. Porque eu acho que durante a novela a gente construiu uma amizade tão... que eu não acreditava que estava acontecendo aquilo tudo de horrível que ela estava fazendo comigo, mas ainda amiga dela. É uma coisa... Não é que ela é magnânima.
Mas no início você falava assim... A Regina falava assim, Adriana... Fala pra mim, você tá me escondendo. Você sabe, ela é vilã e você tá me escondendo. Eu falava, Regina, não é vilã. Eu tenho certeza que ela é boa. E a Regina falava, você tá me escondendo. Aí, quando ela virou vilã, a Regina falou assim, eu tô achando que ela não é tão vilã.
Ela é boa. A Regina, depois de tudo que ela fez, para.
Adriana, eu ia lembrar você, quando a gente gravou no cemitério, bem no comecinho, que eu olhei ali o nome escrito... No túmulo.
Domênico.
Domênico, eu falei.
Domênico.
Meu filho não está aí e tal. Aí eu olhei para a cara da Adriana e falei: Adriana, se isso que eu estou pensando é verdade, você é pior do que a Carminha, Thelma. E comecei a brigar com a Thelma.
Mas eu não sabia mesmo.
Mas aí ela disse: não. E, aí,
e se a autora, se a autora e o diretor não me contaram, eu acho que eles estavam certos de não me contar, porque a gente, Bial, a gente fica tão íntima, tão que se elas me perguntassem, eu ia contar. Eu não ia conseguir ter um segredo para as minhas parceiras,
com
a autora e com o diretor.
Gente.
Ah, então você está contando agora. Você
não,
não
gente,
me contou.
Desde o início eu sabia que você não era filho da Vitória e não era filho da Luz.
Você sabia?
Não é, Adriana. Eles me chamaram um mês antes. Você sabe disso, para, Adriana. Eu falei isso. Depois que aconteceu... Para, gente. Eu falei isso. Eu falei, não.
Ela guardou segredo.
Não.
Guardou. Que traição!
Não, um mês antes de começar a gravar, o Zé e a Manuela me chamaram. Falaram, a gente tem uma coisa pra falar pra você. O que é? Então, o Sandro não é filho da Lourdes. Aí ela contou a história toda. É filho da Vitória, a Vitória engravidou, jovem. Ela não foi pra França, ela se escondeu dentro de uma favela e ela deu o filho pra casa traficante. Peraí, vocês me chamaram um ano pra fazer essa novela e estão contando um mês antes de começar que a história é essa? Vocês me contaram antes. Eles falaram, você vai ter que guardar segredo, não pode falar nem pro Lázaro.
E
eu não falei, foi super divertido.
Aí ela contou só pro Vlad.
Olha as artimanhas da autora Manuela Dias e do diretor Zé Luiz Villamarim. Deixa eu avisar o pessoal o seguinte, a novela volta ao ar agora em março, semana que vem, recapitula e no dia 15 de março começam os capítulos inéditos aí pro ar. Vamos ver, lembrar onde é que a história parou. Roda aí.
Pronto, ó, 309, é isso? Ai, que agonia que eu tô, até.
Será mesmo?
É, rapaz, aqui é 309, é o número ali. Ó, de casa. Pronto, eu sou Lourdes. É, Rita esteve aqui ontem, ela me disse que eu vinha.
Eu sei, sim.
Pronto.
Como é que vai a senhora, dona Lourdes?
Ah, eu vou muito nervosa, ansiosa. Tô parecendo uma pilha de não sei quantos mil volts. Tem 25 anos que eu procuro esse meu filho. O senhor tá compreendendo? Ai, eu tô tão animada. O senhor já encontrou os papéis?
Dona Lourdes, foi o que eu falei pra Rita. Eu realmente achei que eu tivesse as tais anotações, mas... infelizmente, eu não tenho nada.
Não, isso não é possível. Como é que pode uma coisa dessa? Pelo amor de Deus. Eu vim até aqui.
Lourdes, é melhor a gente ir embora, vamos.
Como é melhor ir embora, pelo amor de Deus? Ela fala uma coisa, chega aqui, é outra completamente diferente.
Não, mas vamos. Muito obrigada, viu, senhora?
Ah, não é possível uma coisa dessa.
Vamos lá, eu levo você. Eu tô com você, amiga. Que isso?
Deixa eu
me tirar. Regina, eu tenho até medo de perguntar para onde a bondade extremada de Lourdes vai quando ela descobrir que está sendo enganada.
Ah, ela reage, porque eu acho que ela não é uma coisa só. Eu acho que, como tudo na novela e na vida, ela é complexa. E graças a Deus ela reage, senão ela teria sucumbido. O que ela passa... e a quantidade de sofrimento, ela é um exemplo disso. Eu procurei aprender muito com ela. A Lourdes é um exemplo disso que a gente estava falando. A gente, quando está tudo ruim, com muitas... Eu já passei por momentos muito difíceis na minha vida, de sofrimento, achar que não tinha saída. Não adianta você guardar a sua vida no armário e ficar esperando tudo melhorar para você continuar a viver. e para você ser feliz. A Lourdes diz, inclusive, isso no texto. Se eu ficar esperando ficar tudo bem, eu vou morrer sem dar uma gargalhada. Porque ela, esse é um texto, inclusive, dela. E eu também sou apologista dessa ideia. Eu sempre acho que você tem que ir achando dentro... E não adianta fugir, não tem atalho por fora do sofrimento, né? Vem uma brabeira, você tem que encarar e passar por dentro dele e tem que ir atravessando mesmo, abrindo uma picada dentro do sofrimento, entendendo que aquilo existe, não é por negação que você vai sair, não é por idealização, não é por adiamento, tem que ir por dentro dele. Agora, enquanto você vai andando por dentro do sofrimento, você tem que ir achando momentos de felicidade, são felicidades, né? Alegrias, que você vai... Opa, que catei uma assim, como se fosse... Você está no meio daquele mato fechado e achou uma borboleta, achou outra. Eu acho que a Lourdes, ela soube fazer isso, porque o final dela é uma brabeira, vocês vão ver.
E vem cá, Thaís, e a Vitória? Vamos ver o momento da Vitória confessando sua tragédia pessoal da sua vida para o filho.
Eu vim aqui porque a dona Lourdes me falou que a senhora é minha mãe, só que não me explicou nada. A senhora pode me explicar?
Posso. Eu posso explicar tudo, senta.
Não, não quero sentar. Não quero.
E você não precisa me chamar de senhora. Você pode me chamar de mãe, porque eu sou a sua mãe mesmo.
Como? Faz o menor sentido isso. A senhora é rica, a senhora tem família. Como é que eu vou parar na mão de uma traficante de criança?
Me desculpa, me desculpa, me desculpa. Eu não devia ter feito isso.
Me desculpa não. Eu quero entender. Para, eu quero entender. Tu me vendeu pra Kátia?
Não.
Foi isso?
Eu não te vendi. Então eu te pedi, não tinha dinheiro, não tinha nada a ver com dinheiro, eu era só uma menina. Uma menina desesperada, uma menina com muito medo, uma menina assustada. E que eu não estava preparada para ser mãe. A Kátia arrumou um casal de australianos para te comprar aí. Eu te dei pra ela,
De todas as histórias que já me contaram sobre a minha vida, a pior é essa que você tá falando que é verdade. A minha mãe não morreu, a minha mãe não foi enganada pelo marido, a minha mãe me deu pra uma mulher sabendo que ela ia me vender. Eu tenho nojo, eu tenho vergonha de ser teu filho.
Linda demais, um dos momentos mais lindos da história da Thaís.
Ah, Adriana, eu te amo muito.
Na televisão.
Não, não é verdade. É verdade.
Não, é uma
beleza. Verdade.
Essa
talvez
sequência,
eu acho que essa sequência e essa novela, o momento da Thaís... diferente, novo, tem outras coisas da maturidade. Você tá maravilhosa.
Vocês sabem que eu bato tanto cabeça para essas duas mulheres, assim, que a Adriana é o símbolo da minha adolescência, né? Tudo que eu queria ser, né? Gatinha, tal, não sei o que, nada. Aí depois, virei essa atriz gigante. A Regina é toda a minha infância, assim. Eu sou apaixonada por Tina Pepper. E depois, por tudo que a Regina fez, eu acho que tudo que a Regina fez, a gente já conversou sobre isso, né? Todos os programas dela, tudo, era muito de vanguarda, né? A Regina falou tudo que a gente está falando agora. Em todos os programas que ela já fez, tudo durante todos esses anos. Então, são duas mulheres que eu admiro tanto, 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 e atrizes que eu admiro tanto, 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 que eu fico babando vocês duas. Para mim, estar ao lado de vocês é um bálsamo, assim, é um aprendizado.
Eu faço pouquíssima novela. E a vida fez uma coisa comigo incrível. Eu tinha muito medo de... Eu fui me afastando da atuação, achando que já voltava. Eu tinha passado um ano, dois anos, eu não me dava conta. E sempre tive a serviço de ideias e de coisas que eu achava urgentes e que eu achava que precisava dizer. Tem tantas atrizes maravilhosas. Sempre eu pensava assim, ah, se eu não fizer, a Glorinha faz, a Adriana faz. E esses programas que eu faço na periferia de Luanda ou não sei o quê, eu acho que ninguém vai se animar de fazer agora, eu vou ter que ir lá. E fui indo e me afastando disso, que é uma coisa, não é que eu me imolei, não é nada messiânico, mas é uma sensação de que eu ia ser mais importante, mais útil ali. E aí, para voltar para a atuação, eu tive uma sorte de cair na mão dessas duas. Foi incrível, porque por mais que eu tenha sido referência para elas novinha e ser mais velha que elas, fico super emocionada, já vou chorar. Pior que a Adriana, que eu tô hoje. Que ela que chora primeiro.
Eu prometi que eu não ia chorar hoje.
A vida me colocou num lugar que eu fui parar na mão delas como se eu fosse a novata. Como se eu fosse a garotinha chegando lá. Porque elas têm 500 novelas nas costas. Elas viviam naquele ambiente. Eu não sabia onde comprava comida, como é que ligava para o coisa, onde era o camarim. Porque eu sempre trabalhei em Luanda, no México, no Cariri, em Caruaru, em todas as favelas. Eu não tinha nenhuma vivência de TV Globo. Eu tinha zero vivência de Projac. E cheguei ali morrendo de medo de tudo. Se eu ainda sabia atuar, como é que ia ser. E as duas, pareciam que elas eram duas veteranas, duas senhoras, muito mais velhas, que me pegaram no colo e cuidaram de mim. Eu vou ser eternamente grata a vocês, por vocês terem feito isso comigo.
Que coisa mais linda, que coisa mais linda, Regina.
E, Biel, a gente via aquela mulher enorme, né, que é a Regina Casé, e a gente tomou também, eu acho que Tatá também, e a equipe inteira, todo mundo tomou um susto muito grande de ver o tamanho da disponibilidade dela e o quanto ela queria fazer novela, o quanto ela queria conviver com a equipe da maquiagem, com a equipe da cenografia, o quanto ela queria conviver com os atores. Ela estava muito entusiasmada mesmo. E foi a pessoa que mais quis voltar a gravar. A gente com receio de voltar a gravar, será que não está sendo antes da hora? Ela não. E todo mundo com preocupação com ela, ela falou assim, eu quero voltar.
Ah, não, eu estou muito curioso para saber esse negócio de protocolo, assim. Vai um frasco de álcool gel por dia, Regina? Como é que funciona o...
Era muito engraçado. Eram pequenos. Depois a gente até aderiu mais àquele de spray, que era álcool normal, porque senão era uma loucura. Até hoje, qualquer coisa que eu abro, qualquer bolsa, tem um vidrinho de álcool gel enfiado em todos os lugares. Se encostava numa coisa, álcool gel. Deixa eu te contar o meu primeiro dia de filmagem, você não vai acreditar. Eu comecei bem antes delas, muito, um mês antes, eu acho. E era assim, era um celular aqui na minha mão, assim, e eu toda animada ia ver sozinha no cenário da Lourdes, na minha casa. Eles juntaram todas as cenas que eu estava sozinha para me proteger antes de começar a gravar com os outros. Então, eu ficava sozinha, o celular verde, né, com o chroma key, que é onde a gente insere depois as imagens, para o telespectador entender. E aqui, sem estar aparecendo as cenas, só o verde, eu via minha filha ter uma acidente... O outro casar, ai, chorava, me emocionava. Eu fui a casamentos, acidentes, chorei bicas, morri de rir. E fui a fé, tudo só eu sozinha, com um celularzinho verde. Tá? Então, se eu estiver interpretando bem, eu realmente mereço muitos aplausos, porque não era nem eu comigo mesma, era eu com um celular verde, muitos dias.
Cara, de solidão. Que nem fazer filme de super-herói, né? Que só contracena
com efeito.
Haja imaginação, né? Mas e esse negócio, por exemplo, de contracenar, que parece para quem está assistindo que os atores estão próximos um do outro, mas na verdade estão mais distantes?
O acrílico.
Beijar acrílico, é? Teve isso?
Não, o acrílico ficava entre a gente quando precisava de uma cena um pouco mais próxima. Quando tinha a cena de beijo, aí a gente ficava quarentenado num hotel, ou então testava cada... um período mais curto, a cada 72 horas, para poder ter cenas mais próximas. Mas vocês usaram muito acrílico, meninas, nas cenas de vocês?
Eu usei muito.
Eu usei com Jessica Ellen, foi muito interessante, porque o acrílico permitiu que a gente chegasse perto, né? Senão a gente tinha que ficar 1,5 metros de distância. Na hora que te botaram o acrílico, a gente tinha que brigar. E ninguém briga, quer partir para cima da pessoa de longe, né? Na hora que botou o acrílico, Pedro, foi total entrega nossa. A gente ficou encantada, porque a gente colou sem medo. A gente não teve medo porque tinha um acrílico.
É. Gente, vocês vão me desculpar, mas eu preciso ver minha novela agora. Ai, não aguento que bom. Mais. Esse tricô tá maravilhoso, mas a novela... Nossa, tá voltando, gente. A voz de mãe, semana que vem de volta. Obrigado, meninas. Parabéns.
Obrigada a você.
Obrigadão.
Honra.
Eu também amo muito vocês. Muito e quero mandar um beijo para todas as mães, em especial as mães das favelas, que a gente tenta e quer ajudar cada vez mais, que estão fazendo milagres muito maiores do que a gente faz na ficção, para conseguir segurar a onda e dar de comer a seus filhos nesse momento tão terrível, sozinhas. E essas três mães vão canalizar e mandar todo o amor para vocês. Dizer, eu nunca vi tanta sororidade. É, a palavra feminismo ganhou outra conotação nessa convivência nossa, como mães, como mulheres, como atrizes. E queria terminar dizendo mais uma coisa. Amor de mãe surgiu no momento, foi quase uma flor na lama, um momento de ódio. Porque antigamente era assim, tinha umas pessoas do mal, do ódio, e outras pessoas amorosas. Mas mesmo essas pessoas amorosas acabaram ficando com ódio daquelas outras, porque elas foram tão odiosas, tão terríveis, que despertou o pior até nas pessoas amorosas. A gente viveu um momento tão terrível, né, no Brasil de não só antagonismo e polarização, de ódio circulando na internet, na vida, ódio, ódio, ódio. Poder fazer uma novela que começa com amor e amor de mãe. Poder ter levado com a Lourdes e ter vivido com vocês duas amor no meio desse mar de ódio que a gente estava navegando, eu acho que foi um presente que a vida deu para a gente. Porque naquela hora, como é que a gente ia fazer para dar amor? Como é que um jornalista faz, só tendo que dar notícias terríveis? Né? Como é que... eu acho que a gente teve sorte no meio de todas essas coisas, de parar a novela e etc, que poder dar amor no meio de tanto ódio. E eu quero que a gente continue fazendo isso nessa segunda parte. Elas estão esplêndidas. São cenas que vocês vão ficar descabelados em casa e vocês vão ver que loucura, quanto entrega, quanto amor. E é isso que a gente precisa na vida. Amor de mãe. Eu fiquei muito feliz.
Muito, muito amor pra vocês. Obrigado.
Vou até mandar um coraçãozinho.
Ah, vamos!
Bial, obrigada!
Eu que agradeço, meu amor. Muito obrigado. Muito obrigado.
Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.